Senhor presidente, é uma oportunidade tê-lo na presidência nesse momento, como representante da Confederação Nacional da Indústria, representante aqui no Senado, junto com outros senadores, mas Vossa Excelência é aquele que milita e, no cotidiano da sua atuação nesse Senado, a pauta número um para Vossa Excelência sempre é a indústria. Meu pronunciamento na data de hoje, ele também vem na mesma linha. E, por sorte, senadora Lindes da Mata, hoje nós tivemos o lançamento do Brasil Maior 2, que foi a ampliação daquilo que já foi colocado pelo governo federal como uma proposta de medidas ao incentivo à indústria desse país. Mas eu já havia há algum tempo meditado sobre esse assunto, e aqui no Senado nós temos conduzido, principalmente nas comissões, os debates nesse sentido. Recentemente nós promovemos duas audiências públicas conjuntas entre CAI e CCJ para tratar desse assunto e, mais especificamente, para tratar da Resolução 72, que busca unificar o ICMS a uma única alíquota para todos os estados, o ICMS de importação. Mas fiz, senhor presidente, alguns apontamentos importantes para que possamos levar ao cidadão brasileiro, levar ao estado do Paraná, a todos os estados desta federação, a informação e também a nossa preocupação com relação à desindustrialização. A economia brasileira cresceu apenas 2,7% no ano de 2011. E isto se deveu, em grande parte, ao crescimento mínimo da ordem de 0,1% do setor manufatureiro nacional. Setor manufatureiro, nós diríamos aí o produto acabado, aquele produto que o cidadão consome no dia a dia. Estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aponta que os produtos importados já representam 20% do que é vendido hoje no país. Ou seja, um a cada cinco produtos industriais vendidos no Brasil em 2011 foi fabricado em outro país. E aqui eu faço uma reflexão do que éramos em 1980, quando o Brasil, em comparação aos tigres asiáticos, e aí incluindo, é claro, a China, o Brasil era cinco vezes maior em produção industrial do que todos os tigres asiáticos. Passados pouco mais de 30 anos, ou cerca de 30 anos, nós aumentamos em muito o nosso poder de consumo, mas nós perdemos em muito o poder da indústria. Hoje, os tigres asiáticos são cinco vezes maior do que a indústria brasileira. Isto é preocupante. É comum nós comprarmos as prateleiras dos supermercados, das lojas, produtos made in algum país asiático. E é preocupante, porque nós vemos que há um processo de desindustrialização. O representante da ABIMAC recentemente disse na Comissão de Assuntos Econômicos que não se fabrica mais máquinas de costura no Brasil, porque é mais caro fabricar no Brasil do que se trazer da China. É mais fácil levar um minério de ferro até a China, transformá-lo e trazê-lo em trilhos para assentarmos e para construirmos as nossas ferrovias, ou trazermos em máquinas para, como produto indutor da nossa indústria. Mas não é mais barato construirmos essa máquina aqui no Brasil. Então, algumas reflexões têm que ser tomadas nesse sentido. Em 2010, senhor presidente, os importados representavam 17,8% das vendas e em 2006 representavam 15,1%. Então vejam só, houve um aumento de produtos importados consumido pelo brasileiro. No entanto, se nós compararmos a economia de 96 à economia de 2012, a diferença é muito grande. Ou seja, o cidadão brasileiro está consumindo muito mais. Então, se nós levássemos o que o brasileiro consome hoje para a realidade da economia de 2000, de 96, eu tenho certeza que esse índice seria ainda muito maior. E o pior é que houve forte queda da produção industrial entre janeiro e dezembro passado, cerca de 2,1%. No mês de fevereiro, houve um leve crescimento comparado a janeiro, mas em relação a fevereiro de 2011, a produção industrial teve queda de 3,9%. Nos últimos 12 meses, o índice acumula redução de 1%. No acúmulo do ano, a indústria caiu 3,4%. Por isso, os analistas consultados pelo Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, revisaram para baixo as projeções do crescimento da economia neste ano. O mercado cortou ligeiramente de 3,23% para 3,20% as estimativas para o avanço do PIB em 2012, segunda queda consecutiva. No entanto, hoje, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou no Palácio do Planalto de que o PIB pode crescer este ano, é importante que se frise essa palavra, pode, cerca de 5,5%, e isso é lógico se nós considerarmos que medidas como essas lançadas hoje realmente sejam eficazes para garantir a produção industrial brasileira. Mas, senhor presidente, por isso nós devemos fazer essas reflexões sobre a indústria nacional. Para 2013, a revisão do Boletim Focus foi ainda maior. Puxa de 4,29% para 4,20% o crescimento do PIB. No Paraná não é diferente. A projeção da Federação das Indústrias daquele estado é que as vendas industriais vencem 3,5% contra 5,8% do ano passado. No meu estado, a quebra ou a diminuição da safra agrícola devido a problemas climáticos será mais uma dificuldade que nós devemos superar. O saldo da balança comercial paranaense saiu de um superávit de 5,5 bilhões de reais em 2005 para um déficit de 1,4 bilhão de reais em 2011. 5 grupos de produtos fecharam o ano deficitários. Entre eles, aquele que é o maior problema do Brasil, considero eu, nesse momento, porque gera milhares e milhares de empregos, a indústria têxtil. Também material elétrico e eletrônico, material de transportes, mecânica, petróleo e derivados e produtos químicos, segundo dados da Gazeta do Povo de ontem. Como resultado desse quadro da indústria no Paraná, vem perdendo espaço, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, o IPARDES. Em 2004, ela respondia por 20,19% do PIB estadual. Hoje está em 18,8%. Devemos fazer uma reflexão de que houve um aumento considerável na renda do cidadão, e, por consequência, o consumo do cidadão brasileiro aumentou muito. E aí, repito, houve uma redução do produto interno bruto, nesse sentido, também no meu estado, o estado do Paraná. Tanto no Paraná quanto no resto do Brasil, os motivos para esta situação são variados. A produtividade industrial brasileira vem crescendo pouco e, sem produtividade, não há como enfrentar a concorrência que vem de fora. O Brasil é o país mais caro, acumula recordes mundiais em custos elevados em várias áreas, como a tributação logística, energia, a tributação, logística, energia e no custo de capital das empresas que não têm acesso ao BNDES, senadora Lindsay. Porque grandes partes dos anúncios feitos hoje pelo governo federal são recursos do BNDES e esses recursos às vezes não atingem aquele que mais precisa, aquele que está lá na ponta da cadeia, que é o micro e o pequeno empresário. O câmbio, que deveria neutralizar esses fatores, agrava ainda mais o desbalanceamento da competitividade da produção realizada nesse país. O impasse industrial decorre ainda da crise mundial, que estreitou os mercados consumidores ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que ampliou a capacidade de produção de bens industriais, em especial do grande produtor manufatureiro que se tornou a China. A crise é grave, preocupante e exige respostas urgentes. É de se louvar, portanto, o lançamento de hoje das novas medidas do Plano Brasil Maior. O governo reforçou ações sobre o câmbio, medidas tributárias com a desoneração da folha de pagamento e estímulos à produção nacional. Foram apresentadas medidas para reduzir o custo do comércio exterior e da defesa comercial, bem como o incentivo ao setor de informação e comunicações. Foram divulgadas ainda melhores condições de crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e condições mais favoráveis para a indústria automobilística nacional. Sobre o câmbio, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que as medidas terão caráter permanente, incluindo o aumento das reservas internacionais. A política de aumentar a alíquota do IOF será mantida para taxar as operações especulativas. Em relação à folha de pagamento, foi anunciada a desoneração da alíquota de 20% do INSS para alguns setores estratégicos. Em contrapartida, o empresário terá que recolher aos cofres do governo de 1% a 2,5% do faturamento. Pelo Plano Brasil Maior, anunciado em agosto do ano passado, a alíquota era de 1,5%, mas nem todos os setores aderiram. A estimativa é que a desoneração total anual seja de 7,2 bilhões de reais. Para o ano de 2012, o montante será de 4,9 bilhões de reais, já que as medidas passam a vigorar a partir de julho. As novas medidas devem beneficiar 15 setores, são eles: têxtil, confecções, calçados e couro, móveis, plástico, material elétrico, autopeças, ônibus, naval, aéreo, de bens de capital, mecânica, hotelaria e tecnologia de informação e comunicação, equipamentos para call center e design house, que seriam aí principalmente na confecção de chips. Desses, confecções, couro e calçados e a área da tecnologia de informação e comunicação já eram beneficiados pelo Brasil Maior e tiveram alíquotas novamente reduzidas. O governo também estabeleceu prioridade para aquisição de bens de serviços nacionais, com margem de preferência de até 25% sobre os produtos importados. Nas compras governamentais, é claro. Aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu não sou contra a globalização, senhor presidente. Muito pelo contrário. O que eu acho que nós temos que fazer é a proteção do nosso mercado interno, mas de forma responsável e de forma que não venha a ferir direitos econômicos de outros países. O que eu sou contra é de que entre produtos nesse país, cujas qualidades na produção, cujo custo do salário do cidadão que foi utilizado, da mão de obra do cidadão utilizada para a produção deste produto, também aí incluindo encargos sociais e trabalhistas. E por que não previdenciários? Se for na mesma condição, o Brasil tem que se tornar mais competitivo. Mas guerrear com esses países que incentivam a sua produção em detrimento à seguridade social e também à seguridade previdenciária dos seus cidadãos não é justo com o Brasil e, por isso, programas como este de incentivar e de financiar a indústria nacional são necessários para que nós possamos manter a competição. E aí vem garantir as compras brasileiras de produtos nacionais, mesmo até 25% mais caro, é uma medida justa, porque aqui nós geramos o emprego, a renda, aqui nós agregamos valor a esse produto, aqui geramos até mesmo mais impostos a esses produtos. Para os medicamentos, por exemplo, a margem de preferência será 8% com prazo de 2 anos. Para fármacos, 20%. E biofármacos, 25%, ambos com prazo de 5 anos. O valor anual estimado de compras é de 3,5 bilhões de reais, compras pelo governo federal. Haverá também preferência na compra de retroescavadeira com margem de 10% e motoniveladoras com margem de 18% até dezembro de 2015. O valor anual estimado de compras do governo federal é de 3,5 bilhões de reais para esses dois itens. O governo anunciou também o aporte de 45 bilhões de reais do Tesouro Nacional para o BNDES, destinar mais recursos ao setor produtivo, incluindo o programa de sustentação do investimento. Para o setor de ônibus e caminhões, com produção nacional, as taxas de juros fixas caem de 10% ao ano para 7,7%. E o prazo total do financiamento vai passar de 96 meses para 120 meses. Os juros do pró-caminhoneiro caem de 7% para 5,5% ao ano. Para os ônibus híbridos, a taxa de 5% ao ano foi mantida. No caso dos bens de capital, a taxa de juros para a grande empresa cai de 8,7% para 7,3% ao ano. Para o micro, pequena e média empresa, a taxa de juros cai de 6,5% para 5% ao ano. O prazo total de financiamento foi mantido em 120 meses, ou seja, 10 anos. As exportações também tiveram medidas de estímulo, entre elas a ampliação do prazo total de financiamento de 24 para 36 meses. O BNDES, senhor presidente, anunciou ainda medidas para estimular a inovação e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros. O financiamento para a inovação tecnológica foi mantido em 4% ao ano, mas os juros dos recursos para o capital inovador caíram de 5% para 4%. Os recursos para a renovação da produção caíram de 7% para 4% ao ano. O prazo de carência foi ampliado de 36 para 48 meses. Foi anunciado ainda um subprograma dentro do PSI para projetos de transformadores com valores disponíveis de 8 bilhões de reais. Enfim, trata-se de um conjunto de medidas expressivo que certamente impactarão positivamente nosso setor industrial. Contudo, temos que ir além das medidas de curto prazo e realizar as reformas essenciais para dotar a economia brasileira da competitividade necessária para fazer frente às demais nações desenvolvidas e emergentes do mundo. Ações e reformas em profundidade capazes de reduzir efetivamente o custo do Brasil, incentivar a inovação e o aumento da produtividade e estabilizar o câmbio, tornando assim mais competitiva a nossa produção. Eram essas as minhas colocações, senhor presidente. Muito obrigado.